E uma pessoa está perguntando como é que ela pode introduzir oração nas escolas. Como é que faria para os professores, os jovens e as crianças orarem? Para acontecerem certas coisas, em certas proporções, vai ser preciso que a Terra seja purificada. Antes da purificação, há certas coisas coletivas que não se vai conseguir. Porque isto será uma coisa para a nova Terra e para a nova humanidade. Agora, pensar que nas escolas todas as pessoas vão orar, professores e alunos, isto é uma coisa que só na nova humanidade, na nova Terra, que isto poderá acontecer na maneira daquele tempo, do tempo que vai chegar. Mas o que você pode fazer, se está tão preocupada com isto, o que você pode fazer é você fazer isto. Você individualmente fazer isto. Em nome da humanidade. Faça isso por eles. Faça isso pela humanidade. Você faz pelos outros. Isto tem muita força. Isto tem muita força. Agora, se isto for bem realizado, de repente pode acontecer que vão surgindo seres que podem se unir a este trabalho. Então você pode conseguir isto com um grupo. Mas conseguir isto na educação moderna, isto é uma coisa impossível. Tire isso da cabeça e não põe energia nisto, porque não vai acontecer nada. Então você vai fazer isto em você. E vai fazer isto com aqueles que estão dispostos. Aqueles que estão dispostos a se unir num trabalho desse, nem sempre são os nossos conhecidos. Nem sempre são aqueles que a gente convidaria. A nossa cabeça não tem nada que fazer nestas coisas. Aqueles que vão se unir serão aqueles que forem atraídos. E que você vai encontrar, vai conhecer, pode ser até um amigo seu, não importa. De repente pode acontecer isto. Você não pode partir do princípio que vai escolher as pessoas, nem que vai convidar as pessoas. Você tem que se pôr a fazer, e se você fizer realmente, você vai atrair aqueles que tiverem que compor com você um trabalho. Há trabalhos que nós podemos realizar a dois. Sem dois não acontece nada. Há trabalhos que precisam três. Trabalhos que precisam quatro, há trabalhos que precisam sete, há trabalhos que precisam 14 e assim por diante. Depende do trabalho. Então você nunca sabe de quantos vai precisar para conseguir um certo efeito. Você se ponha a fazer e entregue o que você está fazendo. Entregue para o alto. E, de repente, você vai começar a atrair aqueles que devem fazer aquele trabalho. E se não atrair, e se não aparecer ninguém, você continue fazendo sozinho. Porque tudo isso tem muito valor e muita força. Nós temos que tirar a mente normal destas coisas. A mente normal só serve para coisas normais. A mente normal não serve para coisas especiais. Não serve para coisas reais. Serve para aquilo que é normal. Para aquilo que todo mundo faz. Você precisa estar fazendo a coisa inteira para ver o que acontece. E se não ver o que acontece, não tem importância. Você continue fazendo. É sinal que você não tem que ver o que acontece. Uma pessoa está dizendo que, apesar de já ter ouvido explicação a respeito da diferença entre liberdade e livre-arbítrio, ela pede que a gente esclareça mais alguma coisa. E ela pergunta, como seria uma vida com liberdade e uma vida com livre-arbítrio? O que se chama de liberdade é uma condição do espírito, não é da matéria. O espírito está livre das leis materiais. O espírito segue outras leis. Então é o espírito que tem liberdade. Livre-arbítrio é uma coisa da mente. A mente humana deve aprender a discernir, a escolher. Então ela tem livre-arbítrio. Isto é, ela pode optar por uma direção ou outra a seguir. Então o livre-arbítrio é próprio da mente. Quando nós, através da experiência e através das escolhas que fazemos, vamos aprendendo, então vamos aspirando à liberdade, que é não ter que escolher coisa alguma. Porque quando a gente escolhe com livre-arbítrio, pode acontecer de tudo, de positivo ou de negativo. E através dessa experiência nós vamos aspirando a ter liberdade, isto é, a seguirmos as leis supramateriais, sairmos dessas leis da matéria e aí irmos conhecendo a liberdade do espírito. Então, humanamente, nós não conhecemos liberdade, somos condicionados pelas leis materiais, as leis mentais, as leis emocionais, astrais e físicas. Então é uma questão de nós chegarmos a um nível de compreensão e aspirarmos à liberdade do espírito. Mas para ter liberdade em nível espiritual, nós não podemos levar para dentro desta liberdade os apegos, os vínculos, as coisas da matéria, enfim, tudo isso que nos liga à experiência do livre-arbítrio, nós não podemos levar lá para o alto. É preciso ir renunciando, se desapegando de tudo o que é material, para nós irmos penetrando nesta outra região da consciência. Uma pessoa está perguntando quais são os benefícios do jejum na prática da oração. Ela diz que na Bíblia se recomenda jejum e oração como um caminho para intensificar o contato. O jejum é uma forma de nós sairmos um pouco dos nossos hábitos, porque os nossos hábitos são como venenos. Então, o jejum é uma forma da gente quebrar um hábito alimentar. Agora, o jejum também, quando é bem feito, ele torna mais sutil o corpo. O corpo vai ficando sutil se o jejum é organizado e é frequente. E o corpo se tornando sutil, ele canaliza melhor as energias superiores, consegue assimilá-las e irradiá-las. Mas aí nós precisávamos nos organizar para fazer jejum e encontrar o próprio ritmo, isto é, aquele ritmo no qual o corpo se ordena, o corpo se alivia, o corpo elimina coisas e se torna mais sutil, portanto. Tornar-se mais sutil nem sempre quer dizer emagrecer, quer dizer ficar mais permeável às energias sutis, às energias internas. Porque com um corpo que não é sutil, um corpo que está habituado a se intoxicar, inclusive com quantidades, este corpo se torna incapaz de receber e de assimilar energias sutis, porque está habituado com a alimentação física contínua. Para se fazer um jejum, é preciso ter muito cuidado para não enfraquecer, para dar este descanso ao corpo, esse descanso regular, mas não privá-lo de certas coisas que ele pode necessitar. Quando a Bíblia falava de jejum e oração, o jejum ligado à oração, a Bíblia estava falando com seres que tinham físicos muito fortes e não estava falando com os corpos de hoje que são debilitados, que são muito fragilizados pela vida que leva. Então, é sim muito bom fazer um jejum regular, mas é preciso que esse jejum seja bem orientado e que não prejudique o corpo, não leve para outras dificuldades. Aqueles que não têm possibilidade de fazer esse jejum ou porque não conseguem, então podem fazer aquilo que é chamado de jejum contínuo. Isto é nós termos o cuidado de nos alimentar só daquilo que o corpo precisa. Não ingerir nem mais um grão quando o corpo dá sinal de que basta. E esse jejum contínuo leva um diálogo com o corpo. Ele leva um diálogo e quando você consulta o corpo com respeito à quantidade de alimentos ou com respeito ao que você vai comer, o corpo responde, de alguma maneira. O corpo responde de muitas formas que ele tem para responder. Ele pode responder com a qualidade da saliva, de repente ele pode produzir mais saliva, de repente ele pode enviar uma espécie de eletricidade, que é uma vibração que se sente no corpo físico, que quando a resposta é sim, aquela eletricidade desce pelo lado direito. E quando a resposta é não, o corpo manda a eletricidade que desce pelo lado esquerdo. Enfim, a gente precisa travar esses diálogos com o corpo. É preciso conversar com o corpo, não como se conversa com as pessoas, mas tendo uma relação com ele, tendo um cuidado de acompanhar as necessidades dele, de uma forma bem simples, bem tranquila, porque isso não tem nada de misterioso. É que as pessoas não estão habituadas a fazer isso, estão habituadas a comer a esmo, então perderam esse contato, perderam esta relação com o corpo. Mas isto pode ser, sim, retomado. E quando há uma necessidade muito grande de um reajuste no corpo, do ponto de vista do jejum, da oração, em geral, o eu interno responde. E o eu interno manda estes sinais, quando não manda sonhos, quando não manda intuições, não é? Há muitas formas de nós fazermos um contato com o nosso corpo. O que precisa é, nestas coisas, não colocar o corpo e as respostas do corpo no lugar do eu superior. A nossa porta de entrada para a vida interna é o eu superior, não é o corpo, não. Então, tudo se faz a partir do eu superior. E aí o eu superior vai conseguindo que o corpo se organize, se reorganize e responda. Então, o corpo não está em primeiro lugar. O corpo está como objeto de tratamento, objeto de equilíbrio, objeto de trabalho nosso. Mas quem deve inspirar o trabalho é a alma, é o eu interno, porque a alma é que está habitando o corpo. E a alma conhece profundamente o corpo, e a alma sabe o que o corpo precisa, e a alma sabe também o que nós precisamos. Agora, para isso, nós precisamos acabar com a gula e perdermos a preferência por este ou aquele alimento. Nós teríamos que nos alimentar para manter o corpo, não por gula, não porque gosta de um alimento, não gosta de outro, porque nós devemos agradecer por aquilo que Deus manda, não tem que gostar disto ou daquilo. Mas isto é uma coisa muito complicada para a humanidade praticar. Mas isto seria o correto. Isto seria o princípio para nós estarmos nos relacionando com o nosso corpo físico de uma maneira humana, de uma maneira correta. Então a Bíblia falava de jejum e oração para todos, porque os corpos eram mais fortes. Mas hoje não é para todos que se recomenda jejum. A pessoa precisa estar muito atenta, ver se isto vai ser bom para ela ou se vai debilitá-la. E aí, se não for o caso de fazer jejum físico, pode, por exemplo, isso qualquer um pode fazer, o jejum de pensamentos. Isto é, pensar só aquilo que acha que deve pensar. Quando surgem esses pensamentos que a mente começa a funcionar demais, o cérebro também, diz, não, eu não quero pensar isto, eu não quero pensar. Interrompe o pensamento e pensa em outra coisa. Isso chama-se jejum de pensamento. Isto todos podem fazer. E o sistema nervoso e os reflexos vão ficando muito mais em ordem. E também há o jejum de sentimentos. Quando você vê que está um mau sentimento surgindo, você o corta. corta e muda aquele sentimento. Você faz jejum de maus pensamentos, faz jejum de maus sentimentos, faz jejum de palavras, não é? Em vez de falar 50 mil palavras por dia, fale 20 mil. Então faça um jejum de palavras, por exemplo. Isso é possível também. Inclusive, o que você passar a falar vai ter mais valor, vai ter mais energia, vai ser mais positivo, vai ter mais força e vai ajudar mais os outros. Porque aí você está falando só o que conscientemente você quer falar. E não, quando se dá conta, a palavra já saiu e ela sai por aí voando, fazendo estragos, né, no éter do planeta, se ela não é uma palavra positiva. Em geral, quando se faz jejum físico, quando se faz jejum de alimentos, é muito importante tomar água, água pura. Porque água pura ajuda o trabalho do jejum, no sentido de purificar, no sentido de limpar o corpo, no sentido de ajudar os órgãos da digestão a descansarem um pouco, porque eles trabalham continuamente a semana toda, o mês inteiro, o ano todo. Então, um dia de jejum é um dia de descanso para eles. E quando a gente acompanha o jejum com água pura, tomando bastante água, isto ajuda muito o trabalho do jejum. Isto duplica ou mais o benefício do jejum. Porque ao mesmo tempo que se dá descanso para os órgãos, se limpa os órgãos com água pura. E aqui estão perguntando, quando as hierarquias se afastarem dos planos em que estão, no planeta, a quem deveremos dirigir nossas orações quando esse momento chegar? Então, o processo planetário, nestes momentos de purificação que estão a caminho, este processo vai ser muito, num certo sentido, violento. E as hierarquias não têm por que ficar nestes planos, onde este processo vai ser mais intenso, porque elas, desde o princípio, cumpriram muito bem o seu papel aqui, nos ensinaram tudo aquilo que nós teríamos que aprender, nos ajudaram em todos os sentidos, em muitos casos fizeram as coisas por nós, porque nós não decidimos fazer. Então, nós temos já hoje, no nosso conhecimento, tudo aquilo que precisamos para viver os momentos que se aproximam. Nós já temos todos os ensinamentos, todo o conhecimento para viver aqueles momentos. Estamos avisados, não, que deveríamos nos habituar com a prática da oração. Mas, aí, quando as hierarquias forem trabalhar nos planos mais elevados, nos planos além desses planos psíquicos, humanos, além do mental, porque as hierarquias não vão abandonar o planeta, elas vão estar em planos muito mais elevados. As hierarquias vão lidar conosco no plano espiritual, no plano monádico. E se nós não estamos habituados a contatar estes planos, claro que não temos com quem falar. Mas a oração, a prática da oração, é nós nos colocarmos no nosso nível mais alto possível, no nosso nível mais elevado possível, não ficarmos orando com a barriga, não ficarmos orando com o estômago, não ficarmos orando só com a boca, não é? Não ficarmos orando com as emoções, com os pensamentos, mas realmente elevarmos o nosso contato, elevarmos a nossa invocação para o ponto mais alto que nós conseguirmos. Fazer a oração mais elevada possível e dirigirmos a oração para o universo, para Deus diretamente. Fale com Deus diretamente, fale com a consciência única, porque a consciência única, Deus, o governo celeste central, está muito além da Terra, está muito além do que está acontecendo na Terra. De forma que a gente se põe no nível mais alto possível, não? E nós nos dirigimos para a consciência superior. E não há escola para ensinar isto. Isto a gente faz quando quer, quando tem vontade, quando decidiu. Porque não há uma fórmula para você orar, nem para você se dirigir ao universo. Não há uma fórmula estabelecida. Você pode fazer isto com seu amor. Você pode fazer isto com a sua devoção, à sua maneira, da forma como você quiser, da forma como for real para você. E outra pessoa está perguntando qual é o valor da oração individual quando se está fisicamente distante dos grupos orantes. A oração individual é tão válida quanto a oração grupal. Nós fazemos oração individual e ela vai em direção ao alto. Ela vai em direção ao alto e alcança o nível de contato que ela quiser alcançar, ou que ela puder alcançar. E a oração é muito misteriosa, nós nunca sabemos que efeito ela vai fazer, nem sempre percebemos conscientemente o trabalho dela. Então, às vezes, estamos orando e não temos consciência do que está acontecendo. Só temos consciência que estamos orando, mas não sabemos o que se passa. Pode acontecer. Mas mesmo que a gente não sinta nada, que não perceba nada, que não veja nada, que não compreenda nada, continue a orar, porque ela está agindo. Isto é uma força que age. Age e nem sempre se explica. Mas nós sentimos algo em seguida. Nós sentimos que estamos diferentes. Sentimos que não estamos no mesmo ponto. Não importa o que aconteceu, mas se nós nos dedicamos a momentos de oração, vamos perceber que não vamos continuar os mesmos. Agora, como ficaremos, como seremos, isto é misterioso. Isto é uma surpresa para nós. Mas algo sempre acontece. Pode acontecer no plano consciente, pode acontecer no subconsciente, pode limpar o nosso subconsciente, como pode agir no nosso inconsciente. E o que a oração faz lá no inconsciente, para nós é completamente desconhecido. Uma pessoa está perguntando se é saudável compartilhar com outros as nossas dificuldades. Quando o outro pode dar uma ajuda real, sim, a gente pode pedir esta ajuda. Se não, é sobrecarregar o outro com coisas inúteis. Agora, antes de se pedir ajuda a alguém, deveria se pedir ajuda à alma, ao eu interno. A primeira porta em que se bate é a porta do eu interno. Aí depois, se for necessário, se pede outras ajudas. Não que o eu interno não responda, mas porque talvez os nossos canais de comunicação não estejam no momento desobstruídos. Mas a primeira fonte de ajuda deve ser o nosso interior, nossa alma, a nossa mônada. Depois, os outros. E outra pessoa está perguntando, o que poderemos aprimorar no nosso trabalho, como grupo, diante de uma possível escassez de alimentos, para que ela seja o menos traumática possível? Bem, a escassez de alimentos é uma coisa kármica, porque a maior parte do que a Terra produz é desperdiçado ou é jogado no lixo, de forma que nós temos um karma perante esta manifestação alimentar. Então, a falta de alimentos, karmicamente, é uma consequência do nosso desperdício ou da nossa falta de compreensão pela dádiva da Terra e do reino vegetal. Então, a escassez de alimentos vai ser uma consequência da nossa atual atitude. E outra pessoa está perguntando a respeito desta frase que existe na oração da Mãe Universal. A frase diz: no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. O que se entende por isso? Se entende que o momento da nossa total e definitiva entrega ainda não aconteceu, porque nós estamos nos preparando para isso. Então, nós vamos fazendo a nossa entrega, vamos aperfeiçoando a nossa entrega, e vai chegar um momento no qual esta entrega é definitiva. E ela pergunta se este momento da definitiva entrega pode ocorrer ainda quando estamos encarnados. Sim, pode. Quem está numa definitiva entrega, quem já chegou na entrega total, não vive mais como vivia antes. A vida é toda diferente, muda, muda tudo. Não fica pedra sobre pedra numa definitiva entrega. Então, nós estamos trabalhando para isso. Mas, no momento, a oração está dizendo que ainda não é total a entrega. A oração está aí, inclusive, para nos ajudar a progredir nesta entrega. E a pessoa pergunta, por que é necessário o uso de hábitos nos monges, nesta nova etapa? A vida monástica na superfície da Terra precisa ser reconstruída, porque ela foi muito deturpada, foi muito misturada com a vida comum, com a vida humana, com a vida natural. Então, é preciso reconstruir esta vida. O hábito ajuda o indivíduo a se lembrar do seu papel, a se lembrar do que ele está fazendo. Ele não está vestido como os outros, para ele significa se lembrar a todo momento que ele não está para fazer a vida como a dos outros. Ele não está como a roupa de todo mundo. Isto é uma forma simbólica de o monge se lembrar o tempo todo de que ele está numa certa tarefa. E se nós poderíamos atualizar com respeito ao projeto da cidade de Figueira? A cidade de Figueira é um arquétipo que já existe nos planos internos e existem seres já que estão participando desta manifestação. Mas o prosseguimento desse assunto vai depender da disposição das pessoas, de se voltarem para o novo. Então, se houvesse a cidade de Figueira já no plano físico construída, nós iríamos para lá para viver a vida que fazemos. Então não existiria a cidade de Figueira. A cidade de Figueira é algo que não tem nada a ver com a vida das outras cidades, não tem nada a ver com a vida desta civilização. Então, por enquanto, não há condições dela existir no plano físico. Não existe a possibilidade de você se mudar para a cidade de Figueira. Isto não adianta nada. Para você fazer a vida que faz, esta cidade seria uma cidade como as outras. Mas isto está sendo preparado, isto nos planos internos já deve existir almas que estão trabalhando para a sua formação, e nós temos que estar conectados com este arquétipo. E aí vamos, aos poucos, recebendo a dádiva, que é a luz desse arquétipo, e vamos nos preparando. Mas não teria o menor sentido criar uma cidade, você mudando da sua cidade, mudar para lá e fazer a mesma vida, e ter o mesmo estado de consciência. Então, não é mudar para lá e continuar esta vida. Vai se existir no plano físico quando houver pessoas que estejam dispostas a se considerarem uma outra encarnação. Aí sim, se tem condições de fazer esta cidade. Enquanto estas coisas estão embrionárias, enquanto essas coisas estão em tentativas, estão em fase de elaboração, é bom a gente se lembrar que já houve várias tentativas. E uma das últimas foi Auroville, na Índia, que hoje é uma cidade. Então, cada cidade desta que surge, ela avança um passo. E a cidade de Figueira deve avançar um outro passo, quando existir no plano físico. Mas nós não temos pressa, porque parece que as pessoas não compreenderam ainda que não é um lugar para onde você vai se mudar. Não. Você lá vai renascer. Você vai ser outra pessoa. Senão vamos copiar o que existe aí. Então, quando chegar a hora desta cidade existir, se sentirá, porque ela começará a brotar. Já houve muitas tentativas, todas muito bem conduzidas, não? E que prepararam para este novo evento, que, se Deus quiser, deverá acontecer no plano físico. Esses atributos da Casa Luz da Colina são um dos pontos preparatórios para isto. Esses atributos são para a casa-luz da colina, não são para a cidade de Figueira, são para a casa-luz da colina. Mas isto é um preparatório. Vocês veem nesses atributos da casa-luz da colina que a primeira série chama-se do monastério. Então são 7 séries e a primeira é do monastério. E uma pessoa colocou aqui uma pergunta a respeito do que significa este atributo da casa-luz da colina, número 6 do monastério. O atributo é o seguinte: aprender a caminhar sobre areias quentes. Isso está na primeira página dos atributos. Aprender a caminhar sobre areias quentes. Então, areias quentes são as situações trabalhosas, né? As situações que chamam a nossa atenção e que exigem um trabalho especial. E nestas situações, quando estamos pisando em areias quentes, nós temos que permanecer impassíveis. Aprender a caminhar, então, é permanecer impassível em cada situação. Isto é um treinamento que se deve fazer lá na Casa Luz da Colina. Pelos atributos da Casa Luz da Colina, estou falando disso inclusive como preparação, não é? A futura cidade. Ou a cidade que já existe nos outros planos e que nós podemos instalar se estivermos vibrando em sintonia. Podemos instalar como almas, como mônadas, não é? Como corpos sutis, mas precisa que a gente se sintonize. A sintonia não é com nada deste mundo e nem do outro. A sintonia é com a transformação. Então nós temos que ter uma decisão de nos transformar e temos que ter uma vibração que esteja pedindo uma transformação mais profunda. Aí essa sintonia começa a ser feita. Agora, a propósito desses atributos, nós temos também, na última série, dos colaboradores. Então os atributos que começam com o monastério e vão terminar com colaboradores, quer dizer que todos nós estamos sendo preparados para a vida monástica. E o número 9 desse colaboradores é o seguinte: imbuir-se das vibrações do monastério. Então, essas vibrações do monastério tanto pode se encontrar no mundo interno, no mundo interior, ou podemos encontrar uma representação dessas vibrações nos monastérios externos. E houve necessidade de se reconstruir a vida monástica, inclusive materialmente, isto é, criando monastérios materiais, monastérios externos, porque esses núcleos devem emitir uma vibração que ajudem as almas, que ajudem os seres que não estão lá a irem entrando em contato com essas vibrações neles mesmos. Porque monastério está ligado à reconstrução de um certo tipo de vida, uma vida totalmente dedicada à união com o único. Isto que é a vida monástica, não? Uma vida toda dedicada para nós estarmos o mais unidos possível com a consciência única. E na vida terrestre existe uma margem para se trabalhar isto. Não totalmente, mas existe uma margem grande para se trabalhar isto. Então, esses atributos da Casa Luz da Colina, aos quais nos chamaram a atenção hoje com esta pergunta, esses atributos são como uma espécie de visão de algo que nós teríamos que um dia encontrar, que serão os atributos dessa cidade. Agora, esta cidade, repito, não é um lugar onde a gente vai para fazer o que fez até hoje. É um lugar onde nós devemos ter a oportunidade de ser outros, de fazer outra vida, outro tipo de vida, sermos outra pessoa. Não se pode levar nada para lá. Então, pôr a mudança num caminhão e vir para Carmo da Cachoeira, porque está pensando na cidade de Figueira, estão completamente iludidos e enganados, se é por isso que estão mudando.